em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 25 de fevereiro. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade, eu vou estar convosco na primeira hora desta emissão vespertina da Voz da América, de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos, estaremos enfocados em Angola e depois teremos uma hora de muitas notícias dos demais países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Rob McLean. Títulos de atualidade: morreu o antigo presidente do Egito, Hosni Mubarak. Donald Trump e primeiro-ministro indiano anunciam negociações para um acordo do livre comércio. Relatório revela que mulheres com HIV-Sida na África do Sul foram forçadas a se esterilizarem. A primeira meia hora desta emissão é dedicada a Angola e vamos ter reações, a uma sentença em torno de um livro sobre Agostinho Neto. O investigador Carlos Pacheco diz que o MPLA tenta calar historiadores.
O que se pretendeu com esta ação foi exatamente amordaçar os historiadores, foi calá-los. O que está a acontecer é uma tentativa de se calar os historiadores.
Também falaremos de educação. Professores do ensino superior ameaçam com greve.
A ciência não se faz de barriga vazia, a ciência exige sacrifício, exige meios para ser devidamente ministrada e esses meios não existem.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras notícias. Mas por agora vamos às notícias internacionais aqui com Ana Guedes.
Boa tarde. O presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi disseram hoje que os seus países preparam um grande acordo comercial, isto no final da visita de Trump à Índia. Em conferência de imprensa, Trump anunciou a conclusão de um acordo para a Índia comprar 3 bilhões de dólares em helicópteros e outros equipamentos militares dos Estados Unidos e disse que Washington e Nova Delhi vão cooperar em temas como contra-terrorismo, segurança cibernética e segurança marítima. Na mesma conferência de imprensa, o presidente americano foi na contramão dos líderes mundiais e disse que a situação em relação à epidemia do coronavírus está a melhorar e que a China está a vencer a batalha.
Um dia depois do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ter advertido por uma possível pandemia devido ao novo coronavírus, o INE anunciou hoje que 15 pessoas morreram em vez de 50, como disse um deputado anteriormente. Já há 95 casos de doentes no território iraniano, Turquia e o Paquistão. Fecharam as fronteiras com aquele país. Os governos de Afeganistão, Kuwait, Iraque e Oman também relataram os seus primeiros casos da doença. Nas Ilhas Canárias, um hotel da ilha Tenerife com 1000 pessoas foi colocado em quarentena hoje, depois de um médico italiano hospedado aí ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. Na Itália, foram registados mais 3 novos casos no sul do país. Todos são de turistas que viajaram do norte para o sul. Na China, o número de casos subiu para 77.658.
O antigo presidente do Egito, Hosni Mubarak, deposto em 2011, morreu esta terça-feira aos 91 anos de idade, quando se encontrava a recuperar de um pós-operatório. Hosni Mubarak governou o Egito com mão de ferro durante 30 anos, até renunciar ao cargo em fevereiro de 2011, na sequência da Primavera Árabe.
No Lesoto, o Tribunal Supremo vai decidir se o primeiro-ministro Thomas Tabana pode reivindicar imunidade ante a acusação de que ele assassinou a sua anterior esposa. O advogado de Tabana disse que não foi pronunciada ontem nenhuma acusação contra ele e que o caso será enviado ao Tribunal Supremo para definir se tem ou não imunidade. Entretanto, o próprio partido de Tabana, Convenção Alba Zoto, quer que ele se afaste imediatamente do cargo.
O novo relatório revela que dezenas de mulheres seropositivas foram forçadas ou coagidas a esterilizar-se depois de darem à luz em 15 hospitais públicos na África do Sul entre 2002 e 2005. O relatório da Comissão para a Igualdade do Género diz que investigou queixas de pelo menos 48 mulheres de tratamento cruel, torturante ou desumano e degradante nos hospitais. O relatório vai ser enviado ao Conselho de Profissões de Saúde da África do Sul, que tem o mandato para agir contra os profissionais de saúde.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Continua a acompanhar a emissão vespertina em português da Voz da América. Em Lisboa, um terceiro tribunal voltou a rejeitar uma ação judicial da Fundação Agostinho Neto contra o historiador Carlos Pacheco pela sua obra Agostinho Neto, Perfil de um Ditador. A obra foi publicada em 2016 e, em novembro daquele ano, a Fundação, na pessoa da sua presidente Maria Eugênia Neto, apresentou uma queixa-crime contra Pacheco por alegada difamação. O tribunal considerou ainda que os temas abordados na obra são de interesse público e educação relevante para a melhor compreensão do regime e do MPLA e da forma como conduziram os destinos angolanos antes e depois da independência, de acordo com o último despacho nesse recurso que já foi então dado por concluído em Lisboa. Carlos Pacheco falou com a Voz da América sobre o assunto e começou por reagir à sua absolvição desta forma.
Sempre estive tranquilo, confiando na lucidez, no bom senso, na sabedoria dos agentes da lei. Mas eu não falo tanto por mim, eu falo por todo o mundo científico, pelos historiadores em particular. Porque isto que aconteceu comigo pode voltar a acontecer com outro historiador. Porque o que se pretendeu com esta ação foi exatamente amordaçar os historiadores, foi calá-los. Eu disse isto numa entrevista que vos dei. O que está a acontecer é uma tentativa de se calar os historiadores, tidos como impertinentes, tidos como heréticos, vamos usar este termo, porque atentam contra todo o evangelho do MPLA. Eles não querem isso. Quem revela enigmas ocultos da história do MPLA e traga à luz a dimensão, sobretudo a dimensão da personagem chamada Agostinho Neto, o seu rosto déspota, foi um déspota cruel, logo este historiador, os sacerdotes do MPLA, logo aqui são contra ele um furacão de calúnias e de impropérios. Foi o que aconteceu comigo. Este espetáculo degradante começou logo após a publicação do meu livro, em julho de 2016. O livro foi lançado no dia 5 de julho e, nesse mesmo dia, veio a público o primeiro discurso acrimonioso contra o historiador, logo pela pena de um servidor do Estado angolano, o Adito Cultural, em Lisboa.
Este capítulo terminou ou pensa fazer alguma ação?
Oh, Bernardo, eu não me espojo aos pés do bezerro de ouro. Eu com isto quero dizer que não estou à procura de dinheiro. Temos aqui uma questão muito séria. Transformaram a minha obra numa questão política. O que está aqui é uma obra científica. E eu não procuro vinganças, não procuro indemnizações. Esta vitória, se posso classificá-la assim, porque é uma vitória da historiografia, é uma vitória da ciência sobre a chicana, sobre aquilo que o MPLA pretendeu fazer ao longo destes tempos.
Era Carlos Pacheco, autor da obra Agostinho Neto, Perfil de um Ditador, que esteve no tribunal em Portugal por ação da Fundação Agostinho Neto, alegadamente por injúria. Um terceiro tribunal português rejeitou, portanto, a ação judicial da Fundação Agostinho Neto. Continuamos a falar agora de educação. As atividades, das universidades públicas de Angola podem ser paralisadas a partir desta sexta-feira, revelou o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, António Nahambu, para quem a greve servirá para manifestar o descontentamento da classe sobre a forma como tem sido gerido o setor, como nos conta o Teodoro Albano.
Segundo o presidente da mesa da Assembleia Geral, do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, António Nahambo, a greve serve para manifestar o descontentamento da classe sobre a forma como tem sido gerido o setor.
A ciência não se faz de barriga vazia, a ciência exige sacrifício, exige meios para ser devidamente ministrada, e esses meios não existem. E, em primeiro lugar, o mais importante no meio de tudo é o homem. Quando o homem está insatisfeito, quando o homem não se sente valorizado por aqueles que têm essa função e, pelo contrário, é simplesmente desprezado e posto à parte, naturalmente não é possível nós construirmos uma sociedade segundo quer o atual presidente, o camarada João Lourenço.
Os atropelos aos direitos dos docentes que reivindicam o pagamento de subsídios em atraso desde 2013 e o facto de não haver até agora eleições no ensino superior para indicação de novos gestores, como manda a lei, são alguns dos fatores que podem levar a esta paralisação, segundo o secretário regional do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Francisco Cruz.
Cogita-se que existem vários motivos, mas, na verdade, nós entendemos que se nós não demonstrarmos uma postura diferente, continuaremos com os problemas cada vez mais agudizados e voltaremos a ter gestores que são nomeados, vamos assim dizer, por bajulação e até por nepotismo, né? Estes são os fatores que levarão eventualmente a uma greve no ensino superior.
O Sindicato dos Professores do Ensino Superior diz ter recebido garantias do governo do pagamento dos subsídios em atraso até 28 do corrente mês. A Voz da América tentou sem sucesso obter uma reação da entidade patronal. De acordo com o calendário académico de 2020, as aulas neste subsistema de ensino arrancam no próximo mês de março. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Continuamos por falar na educação. A questão dos manuais escolares que não chegam aos alunos nas escolas para serem entregues de forma gratuita agora aparece no mercado informal, mas há que pagar. O Serviço de Investigação Criminal diz estar a investigar e há suspeitas no Ministério da Educação e outros circuitos que colocam os livros no negócio do mercado paralelo. Analistas consideram que não há vontade política para se resolver este problema, que não é novo, como nos diz o Manuel José, desde Luanda.
Luís Viegas é do Simtenu, o Sindicato dos Trabalhadores Docentes e Não Docentes. Diz que o problema é antigo e pensa não haver vontade de quem dirige de resolvê-lo.
Tem que existir aí a vontade política só. Ah, não há segredo nenhum. Para saber como que esse material sai, como vai parar na mão dessa gente. Não. Porque é verdade, é muito dinheiro que o Estado gasta para esse processo. A sua eficácia, vamos mesmo aplaudir, quando os estudantes nas terras mais longínquas, né, têm esse material. Enquanto não, é mentira. É isso de estar atrás da vendedora. Bem, a vendedora não. Onde é que adquire o material? Alguém ligado ao sistema, ao Ministério, alguém ligado à área da distribuição.
O empresário José Severino diz que o problema deve ser atacado nas razões e não nas consequências.
Não haver as consequências, é ver as razões por que isso acontece. Só correr atrás das senhoras que estão desunguentes, estou a vender algumas delas. Não é solução do problema. É preciso dar oportunidade. São de livros lá. Os livros vieram todos da África do Sul. As gráficas daqui ficaram paradas. Então, e agora eu morro, não vou morrer. Vou cometer uma licitude, mas não vou morrer. Isto tem que haver pragmatismo na variação das coisas. Um empresário não se deixa morrer se tiver a oportunidade de fazer algo que o mercado precisa.
Guilherme Silva, presidente do Sindicato Nacional dos Professores, critica a forma como o processo de distribuição é aproveitado para se fazer propaganda política.
Os manuais com os quais estão a fazer propaganda de distribuição não chegam a todos os alunos. Não é possível assim. O problema está na gestão. A má gestão, que agora dizer não, vão pôr a investigação a trabalhar. Há quanto tempo vem dizendo a investigação? Essa música até já se é um disco riscou.
O líder sindical associa a má distribuição dos livros à qualidade do ensino.
Porque a qualidade do ensino é ruim, tendo em conta esse fator. Não há manual, como o aluno vai aprender a saber ouvir, e não apenas essa orquestra do maioritário, onde tem um solista, os vocalistas, viola ritmo, enfim, vier da sociedade civil ou dos sindicatos, isso não serve. O que serve é só o que eles pensam e fazem. No entanto, está tudo errado.
O sociólogo Lucombo Zatuzola entende que se houvesse vontade de se resolver o problema, seria muito simples de o fazer.
Diferentes níveis onde o material passou, as pessoas têm que prestar conta e ser responsabilizadas. Porque o material não caiu do céu para parar na rua e ser vendido, quando para ser distribuído aos alunos gratuitamente. Em todos os canais onde passou o material, armazém, depósito, o diretor da escola, quem quer que seja, tem que ser questionado.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. No Namibe, o enfermeiro foi atingido gravemente por tiros de dois polícias que trocavam a arma em plena rua no momento da passagem de testemunho para o novo turno de trabalho. A denúncia é de um familiar que não tem resposta das autoridades, como nos conta o Armando Chicoca.
Julião António, um dos familiares da vítima, conta que o disparo aconteceu quando os dois agentes da Polícia Nacional procuravam render-se de braçal do posto de serviço, mas fora da unidade, portanto, na zona residencial, onde se encontrava o enfermeiro Constantino Jamba e outros cidadãos.
Angola Kimbanda, no hospital onde foi transferido, chegamos ali e encontramos o enfermeiro, foi atingido no membro superior esquerdo, e assim como o membro inferior também foi atingido. Procuramos saber como que aconteceu. Ele dizia que estava fora do serviço. Logo, ele deslocou-se numa casa. Nesta casa, depois de alguns minutos, aparecem os dois agentes da polícia. Um estava de serviço, o outro que estava para render o outro. E logo, recebe o armamento fora da unidade. Fora da unidade, porque foi numa casa. E logo, começou a manejar a arma. Depois de manejar a arma, então, saiu o tiro e o homem foi aleijado.
O enfermeiro em causa, segundo os familiares, encontra-se em situação de saúde preocupante a receber tratamento médico no Hospital Angola Kimbanda.
O administrador do Virei apareceu ali no momento e não sei o que foi abordado e logo tinha que ser transferido logo aqui no Hospital Central da Angola Kimbanda. E procuramos saber se desde de manhã, tanto para a Direção da Saúde, assim como o Ministério do Interior, já se pronunciaram sobre o caso, disse que até aqui não apareceu ninguém. Mas é lamentável esse tempo de paz e que as pessoas ainda morrem.
A Voz da América procurou ouvir a reação do Comando Provincial do Namibe da Polícia Nacional, que pediu mais um tempo para melhor inteirar-se e pronunciar-se com responsabilidade que se impõe. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Chicoca. Vamos para Luanda. Em Angola tem-se registrado nos últimos tempos várias manifestações onde há jovens que são detidos. Manifestantes são agredidos pela polícia, que também diz ter sido agredida por manifestantes. Entretanto, no passado fim de semana, houve marchas organizadas pelo MPLA de repúdio às práticas de corrupção e impunidade e apoio ao presidente João Lourenço, que aconteceram em todo o país sem qualquer problema. Juristas questionam o caráter republicano da polícia angolana, como nos diz na seguinte reportagem o Coco Mucuta.
Juristas questionam o caráter republicano das autoridades policiais angolanas, tal como nos diz o causídico Agostinho Canando.
Então, penso que a polícia agiu mal e mais uma vez foi infeliz. Deu aqui uma clara demonstração, mas vai demorar um pouquinho para chegarmos até ao ponto de termos uma república como a polícia republicana, faço aqui a redundância, e de que estamos ainda muito distantes daquilo que é a justiça social e daquilo que é a justiça no que tange o direito de reunião e manifestação. Estamos mesmo muito distante. É uma pena, porque é um país que todo mundo sabe que está a crescer, tem um novo paradigma, um novo presidente, uma nova forma de pensamento. Enquanto cenas do gênero continuarem, claro, nunca avançaremos.
Já o jurista Bruce Felipe aconselha os ativistas a cumprirem as normas sempre que promoverem qualquer manifestação.
E que os jovens terão ou não agido com intenção de violarem a lei, eu entendo que devem cumprir com os procedimentos legais e se no caso cumpriram com os procedimentos legais, mesmo assim foram detidos, então devem serem soltos por ser uma detenção ilegal.
Felipe acusa as instituições policiais de serem instrumentalizadas pelo poder político angolano.
É óbvio que as instituições neste preciso momento estão instrumentalizadas pelo sistema político que está implementado. Isso é claro.
Coque Mucuta, Luanda.
Emissão vespertina em português da Voz da América, onda média 1530 MHz, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655 kHz. Na Guiné-Bissau, através das parceiras Rádio Pijiguiti, Rádio Capital FM 87.7 na capital, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu, mais tarde estaremos com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sinchanwoku em Gabu, em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em Moçambique, através da Rádio ZFM, em Maputo, Rádio Pax na Beira, Rádio Encontro e Rádio Sem Fronteiras em Pemba. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. Também estamos na internet, voaportugues.com, a nossa página, e nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, referência VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo. O nosso número é o mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira é precisamente Abel Chibucubuco que estará aqui no Angola Fala Só, ele que é coordenador da comissão instaladora do novo partido para já servir Angola, antigo líder da Casa CE, sexta-feira, Angola Fala Só. Vamos agora para Malanje, onde há cerca de 7.500 pessoas de aldeias das comunas de Kimbangu e Kunga-Palanga e do setor do Luquembo-Somba que aguardam meios aéreos para receberem o primeiro lote de ajuda alimentar depois das enxurradas que as isolaram da sede municipal. Isaías Soares tem a reportagem e o grito do administrador local.
O administrador da municipalidade, Alcino Ciabala, lançou o grito de socorro esta segunda-feira, temendo a penúria alimentar no seio da população que perdeu a produção agrícola com Jombo e Luando, em janeiro último.
No Quimbangu temos 5 mil e tal, aqui na sede, no setor do Quimbangu Soba, aproximadamente temos 7.500 pessoas.
O que é necessário para que haja esse apoio?
7.500 pessoas que precisam de apoio nesse momento.
Pensão dos fuzileiros navais e do Serviço de Proteção Civil Bombeiros. Estão a receber alimentos, utensílios de cozinha e outros meios os habitantes das comunas de Domboazanga e Rimba. Na ação da última quarta-feira, acompanhada de granizo e ventos fortes, desalojou dezenas de munícipes com a distribuição parcial ou total de residências e inundações. A senhora Domingas, residente do bairro Ritondo, com 6 filhos, foi obrigada por causa da inundação e por construir numa linha de água. Os bombeiros intervieram, mas sem sucesso.
Vai se ver, meu irmão, aqui. 7 pessoas, papá.
É a primeira vez?
Vai se ver, meu irmão, aqui em casa.
Quantas pessoas?
7 pessoas, papá.
É a primeira vez?
Sim.
Isaías Soares e Malanje para a Voz da América.
Revista esportiva na Voz da América. Começamos em Moçambique. O selecionador Luís Gonçalves anunciou a pré-convocatória dos Mambas para a dupla jornada com os Camarões, a contar para a qualificação para o próximo Campeonato Africano das Nações, CAN 2021. Ao todo, são 19 os atletas a atuarem no futebol moçambicano, sendo que a União Desportiva do Songo domina a lista com 7 jogadores convocados. O Costa do Sol é o segundo clube que mais jogadores cede, 4 ao todo. Ainda a destacar as estreias do defesa da Liga Desportiva de Maputo, Yude, e dos médios da Associação Black Bulls, Shirase e Ivan. Já os atletas que atuam fora do país, casos de Zainadine Júnior, do Marítimo, em Portugal, Mexer em Bordeaux, na França, Reinildo, na França, e o IT Nacional de Portugal irão integrar a convocatória final a ser conhecida dentro de sensivelmente 2 semanas. Na Europa, hoje é dia da Champions League, com dois jogos de gigantes. Em Stamford Bridge, o Chelsea, que vem de uma vitória sobre o Tottenham de Mourinho, recebe o Bayern de Munique, enquanto o Nápoles acolhe o Barcelona, que lidera a Liga da Espanha e está em alta forma. Maradona, que levou o Nápoles à glória quando era jogador, disse que Messi é capaz de tudo, só espera que não esteja num dia tão inspirado. Falemos agora do coronavírus e o futebol. É verdade, a Federação Japonesa de Futebol anunciou hoje a suspensão até 15 de março de todos os jogos oficiais, entre os quais os da Liga e da Taça Nipónicas devido ao surto do coronavírus. Na Itália, 6 jogos da próxima jornada da Liga Italiana, incluindo o Juventus-Inter, não vão ter público nas bancadas. Vincenzo Spadafora, ministro do Desporto, referiu que estas proibições terminam, no entanto, no próximo domingo, dia 1. No Reino Unido, Liverpool venceu ontem o West Ham por 4-2, depois de estar a perder por 2-1 e chegou aos 79 pontos, tendo 22 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Manchester City. Faltam 11 jornadas para o fim do campeonato, por isso 33 pontos em disputa, sendo que mais 4 vitórias garantem o título aos Reds. Ontem, a reviravolta foi feita pela dupla de costume, Mohamed Salah e Sadio Mané. Ainda na Inglaterra, o diretor executivo do Manchester United, Ed Woodward, afirmou que o clube está no caminho certo para o sucesso com o técnico Ole Gunnar Solskjaer, salientando também a reestruturação do plantel em curso e o compromisso com a visão do técnico norueguês. Apesar da equipa estar no 5º lugar, portanto, por agora, fora da Champions League no próximo ano, o Manchester reitera sua confiança no seu técnico, que começa a ser muito criticado nas bancadas. E vamos agora até Moçambique, onde o Conselho Cristão, ao nível da província de Sofala, está a liderar uma iniciativa com vista a estabelecer uma ponte para o diálogo entre a RENAM e a autoproclamada junta militar, com o intuito de acabar os ataques que têm vitimado os cidadãos na região centro do país. A RENAM diz por agora desconhecer a proposta. Alfredo Júnior.
Eduardo Tivan, do CCM, diz que esta iniciativa está ainda na fase inicial.
Foi um trabalho de iniciativa local, por percebermos que os acontecimentos estão a ter maior evidência em Sofala, e como uma instituição religiosa estamos interessados em ajudar a aproximação das duas partes. Os contactos de lá de fora, dos colegas, dos irmãos que estão no mato, ainda não conseguimos, mas já houve promessa de termos os contactos.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Dentro de sensivelmente 5 minutos, a nossa segunda página desta emissão, vamos ter essa reportagem alargada e várias outras. Vamos ter aqui na Bissau, Cabo Verde e também mais reportagens sobre Angola. E também falaremos sobre política na América. Agora ficamos com Kevin Mobay com o tema Beautiful Stranger.
Hear the thunder, put your eye to the sky, boy, and wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to him. If I die too young, or if the wolf he comes.
you do but you don't got. Say a prayer, think of mother.
Continuo a acompanhar a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é 25 de fevereiro. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade. Morreu o antigo presidente do Egito, Hosni Mubarak. Donald Trump e primeiro-ministro indiano anunciam negociações para um acordo de livre comércio. Relatório revela que mulheres com HIV SIDA na África do Sul foram forçadas a se esterilizarem. Voz da América transmite a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, através da Rádio Pax, Rádio Nova Paz, Rádio Encontro, Rádio Sem Fronteiras e ZFM, enquanto em Cabo Verde, através da Rádio Comercial da Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, com as parceiras Pijigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchão Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Bubá, em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. Também estamos na internet, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, sempre com a referência voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584. Repito, mais um 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Rob McLean. Vamos às notícias aqui com Ana Guedes.
Boa tarde. O presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi disseram hoje que os seus países preparam um grande acordo comercial, isto no final de visita de Trump à Índia. Em conferência de imprensa, Trump anunciou a conclusão de um acordo para a Índia comprar 3 mil milhões de dólares em helicópteros e outros equipamentos militares americanos e disse que Washington e Nova Delhi vão cooperar em temas como contra-terrorismo, segurança cibernética e segurança marítima. Na mesma conferência de imprensa, o presidente americano foi na contramão dos líderes mundiais e disse que a situação em relação à epidemia do coronavírus está a melhorar e que a China está a vencer a batalha.
Enquanto isso, um dia depois do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde ter advertido para uma possível pandemia devido ao novo coronavírus, o Irã anunciou hoje que 15 pessoas morreram em vez de 50, como disse anteriormente um deputado. Para já há 95 pessoas com a doença. Os Emirados Árabes proibiram voos de e para Teherã, bem como a Turquia e o Paquistão. Os governos do Afeganistão, Kuwait, Iraque e Oman relataram primeiros casos da doença. Nas Ilhas Canárias, um hotel em Tenerife com 1000 pessoas foi colocado em quarentena depois que um médico italiano foi diagnosticado com o novo coronavírus. Na Itália, foram registados mais 3 novos casos. No sul do país, a região não havia registro da doença. Na China, o número de casos subiu para 77.658.
O antigo presidente do Egito, Hosni Mubarak, deposto em 2011, morreu hoje aos 91 anos de idade. Ele estava a recuperar de uma recente operação. Hosni Mubarak governou o Egito com mão de ferro durante 30 anos até renunciar ao cargo em fevereiro de 2011, e isto na sequência da Primavera Árabe.
No Lesoto, o Tribunal Supremo vai decidir se o primeiro-ministro Thomas Tabanes pode reivindicar imunidade ante a acusação de que ele assassinou a sua anterior esposa. Ontem, no tribunal, o advogado de Tabana disse que não foi pronunciada nenhuma acusação contra o primeiro-ministro e que o caso será enviado ao Tribunal Supremo para definir se tem ou não imunidade. Observadores advertem que, caso se confirme este último cenário, a crise política que afeta o país pode piorar ainda mais, principalmente devido ao próprio partido de Tabana, a Convenção Albazoto, ter também pedido que ele se afaste imediatamente do cargo.
O novo relatório revela que dezenas de mulheres seropositivas foram forçadas ou coagidas a esterilizar depois de darem à luz em 15 hospitais públicos da África do Sul entre 2002 e 2005. O relatório da Comissão para a Igualdade do Género diz que investigou queixas de pelo menos 48 mulheres. A Comissão disse que a investigação levou tempo devido a desafios, incluindo alguns funcionários do hospital não tentarem ocultar documentos ou recusarem mesmo a cooperar. O relatório vai ser agora enviado ao Conselho de Profissões de Saúde da África do Sul, que tem o mandato para agir contra os profissionais de saúde.
A organização Human Rights Watch pediu aos membros do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra que tomem medidas urgentes para combater a repressão brutal por parte das forças de segurança do Irão nas manifestações contra o governo que deixaram mais de 100 pessoas mortas. As autoridades iranianas falharam em responsabilizar as forças de segurança, disse aquela organização. Voz da América, emissão vespertina em português. Vamos com mais reportagens, começando com uma notícia de última hora que nos chega de Moçambique. Um total de 12 pessoas já morreram nas últimas semanas vítimas de cólera na província de Cabo Delgado, confirmou hoje o porta-voz do Conselho de Ministros, Firmão Zuazo, no final da sessão semanal daquele órgão. Dados oficiais indicam que cerca de 300 de casos desde o início do ano já foram registados, mas há apenas 12 mortos. Noutra informação, o Conselho Cristão de Moçambique, ao nível da província de Sofala, está a liderar uma iniciativa com vista a estabelecer uma ponte para o diálogo entre a RENAMO e a autoproclamada junta militar, com o intuito de acabar com os ataques que têm vitimado os cidadãos na região centro do país. Eduardo Tivan, daquele órgão, diz que a iniciativa está ainda na fase inicial. A RENAMO afirma desconhecer a proposta, como nos diz o Alfredo Júnior.
Eduardo Tivan, do CCM, diz que esta iniciativa está ainda na fase inicial.
Foi um trabalho de iniciativa local, por percebermos que os acontecimentos estão a ter maior evidência em Sofala, e como uma instituição religiosa estamos interessados em ajudar a aproximação das duas partes. Os contactos de lá de fora, dos colegas, dos irmãos que estão no mato, ainda não conseguimos, mas já houve promessa de termos os contactos.
A autoproclamada junta militar, liderada por Mariano Nyong'o, não reconhece a liderança da RENAM e não se revê no presidente Ousuf Mahamat. Mas Eduardo Tivan acredita que haverá espaço para o diálogo.
E houve a intervenção do próprio presidente da junta militar, que ele dava a indicação de chamar a atenção aos líderes religiosos. E nós pegamos nisto para ver se podíamos iniciar essa conversa como líderes religiosos, para não ficarmos muito parados à espera que haja uma intervenção de âmbito nacional.
O porta-voz da RENAM, José Monteigas, revelou desconhecer esta iniciativa para o diálogo entre as duas partes.
Eu, como porta-voz, não tenho informação sobre isso. Ouvi ontem na Rádio Moçambique, então eu preciso ter uma informação da minha liderança para saber se de facto existe essa iniciativa ou não.
O analista Calton Cadeado acredita que esta poderá ser uma saída para o fim dos ataques que ocorrem na região centro.
Uma boa iniciativa de exercício de cidadania. Há aqui também um reconhecimento da parte da sociedade civil de que este problema que está a colocar o país na situação de guerra ao nível da zona centro, é um problema que requer soluções internas também dentro da RENAM. Não pode ser só soluções fora do Estado.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos em Maputo. Agora vamos até ao Ramos Miguel, que nos traz o julgamento do antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, do ex-presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, Lamo José Viegas, e do antigo gestor da empresa americana General Electric no país, Mateus Zimba, que estão envolvidos num alegado esquema de corrupção na compra de aviões brasileiros da Embraer, cujo julgamento começa nesta quinta-feira.
O Gabinete Central de Combate à Corrupção de Moçambique acusa os três arguidos de concertar entre os anos 2008 e 2009 com a fabricante brasileira Embraer um esquema de corrupção que consistiu na sobrefaturação do preço de duas aeronaves para beneficiarem de pagamento de luvas. Com efeito, o preço de cada avião passou de 32 milhões para 32 milhões e 690 mil dólares para não comprometer os lucros da Embraer e garantir o dinheiro da comissão. Entretanto, em alguns círculos de opinião, este julgamento ter visto como uma indicação de que o governo e os tribunais já sentem a pressão interna e externa para que a corrupção seja combatida com muita determinação por causa das consequências extremamente negativas que este tipo de prática está a provocar na sociedade moçambicana. A justiça está a fazer o seu papel. É verdade que, do ponto de vista das expectativas, as pessoas andam muito desalentadas relativamente ao funcionamento do sistema de justiça, considerou o analista Fernando Manzi.
Para o caso em concreto, eu sinceramente quero acreditar que é um processo normal. Os três indivíduos estão acusados de ter participado no espalho das linhas aéreas de Moçambique. O processo iniciou há muito tempo, foi investigado e, tendo sido marcado o julgamento, significa que o tribunal não tem elementos suficientes para levar os três acusados já para julgamento. E acredito que, ao longo do processo de julgamento, algumas indicações complementares do que efetivamente aconteceu em relação àquele processo não serão tornadas públicas.
Opinião contrária tem António Muxanga, para quem este julgamento não passa de uma manobra de diversão, interrogando-se por que a antiga presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Agrário, Cetina Sitosi, condenada a 18 anos de prisão maior por envolvimento no esquema de desvio de 170 milhões de meticais, não está na cadeia.
Se houvesse a vontade de combater a corrupção, não de forma seletiva, em forma de vingança, a Cetina já devia estar na cela há muito tempo. Então, esse é mais um jogo de malabarismo que visa entreter os poucos atentos.
Para Alexandre Chour, é necessário julgar e condenar os corruptos, mas o combate à corrupção não se deve resumir apenas a isso, porque não é a solução.
É preciso investir muito na prevenção, na educação pública, para que as pessoas mudem de atitude. Sei que isso vai ser bastante difícil, porque a corrupção em Moçambique é um modo de viver.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Vamos agora para Bissau, onde decorre desde as 10 da manhã uma reunião da Comissão Nacional de Eleições, que deve estar a fazer uma recontagem dos votos da segunda volta da eleição presidencial de 29 de dezembro, como determinou o Supremo Tribunal de Justiça, quando o presidente declarado vencedor pela CNE, Umaro Sissoko Embalo, disse que vai tomar posse no dia 27, e o grupo parlamentar do MADEM G15, partido que apoia Embalo, pediu ao presidente do Parlamento a convocação de uma reunião da Comissão Permanente para sexta-feira, tendo como principal ponto da agenda a convocação de uma sessão plenária para a investidura do novo presidente em Bissau. Temos na ponta da linha o nosso colaborador Ansumano Só. Ansumano, enquanto se aguarda a decisão da Comissão Nacional de Eleições, qual é o ambiente em Bissau? Boa tarde.
Boa tarde. O ambiente está calma e sereno, né, como está a decorrer a reunião da plenária da Comissão Nacional de Eleições. Como disse, desde 10 horas da manhã, tempo de Bissau, até então, isso na sequência do cumprimento de acordo número 1 da área 2020 do Supremo Tribunal de Justiça. O organismo responsável pelos atos eleitorais já tinha dado duas vezes a vitória ao Embalo, garantindo na última vez que dava por encerrado o assunto, mas volta mais uma vez sim, a reabrir o processo por ordem da mais alta instância judicial de Niense. No encontro está presente os representantes de duas candidaturas da segunda volta de eleições presidenciais, neste caso, candidatura de Domingos Monserra e candidatura de Moro Sissoko Embalo, e os membros da Comissão Permanente e Não Permanente da CNE. Ontem, na carta, o presidente da CNE, José Pedro Sambu, pediu aos representantes de candidaturas para fazerem acompanhar de cópias de todas as atas de apuramentos regionais. O Supremo Tribunal de Justiça ordenou a repetição do apuramento nacional na sequência de um recurso interposto pela candidatura de Domingos Monserra, apontado pela CNE como derrotado nas eleições de 29 de dezembro. Na decisão, os juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça retiram o cumprimento escrupuloso do acordo número 1/2020, de 11 de janeiro, mas não conhece o pedido de anulidade do processo eleitoral definido pela candidatura de Domingos Monserra, porque contempla atos praticados pela Comissão Nacional de Eleições.
Uhum.
Na recomendação de Comissão do Serial. Até então, continua a ambiente sereno, porque está a dimensão hoje é desfile nacional de carnaval, festa, a maior festa cultural. Ambiente continua sereno e continua-se a aguardar qual será a decisão final deste encontro da Comissão Permanente da Comissão Nacional de Eleições. E também sobre a carta que o partido que apoiou o Umaro Sissoko Embalo, o Madeira de Aquisa, nesse caso, solicitou na Ontem, segunda-feira, na carta, o seu grupo parlamentar ao presidente do Parlamento, a convocação da reunião da Comissão Permanente do Parlamento.
Não há uma resposta ainda. Não há uma resposta ainda, Sumano. Não há uma resposta ainda à carta.
Até então não há resposta sobre essa carta. A reunião sim, essa que deveria para marcar uma sessão extraordinária da plenária com vista à investidura do presidente da República eleito.
Obrigado, Ansuman Só, desde a capital Bissau, a acompanhar esta reunião da Comissão Nacional de Eleições. Vamos agora tratar de um assunto. Em Angola, como já tínhamos noticiado, um tribunal português voltou a rejeitar uma ação judicial da Fundação Agostinho Neto contra o historiador Carlos Pacheco pela sua obra Agostinho Neto, perfil de um ditador. Ele era acusado de difamar a figura do primeiro presidente de Angola. O tribunal considerou ainda que os temas abordados na obra são de interesse público e educação relevante para melhor se compreender o regime de Agostinho Neto e do MPLA. Carlos Pacheco falou hoje com a Voz da América e começou assim por reagir à absolvição pelo Tribunal Português.
Sempre estive tranquilo, confiando na lucidez, no bom senso, na sabedoria dos agentes da lei. Mas eu não falo tanto por mim, eu falo por todo mundo científico, pelos historiadores em particular. Porque isto que aconteceu comigo pode voltar a acontecer com outro historiador. Porque o que se pretendeu com esta ação foi exatamente amordaçar os historiadores, foi calá-los. Eu disse isto numa entrevista que vos dei. O que está a acontecer é uma tentativa de se calar os historiadores, tidos como impertinentes, tidos como heréticos, vamos usar este termo, porque atentam contra, enfim, todo o evangelho do MPLA. Eles não querem isso. Quem revela enigmas ocultos à história do MPLA e traga à luz a dimensão, sobretudo a dimensão da personagem chamada Agostinho Neto, o seu rosto déspota, foi um déspota cruel, logo este historiador, os sacerdotes do MPLA, logo aqui são contra ele um furacão de calúnias e de impropérios. Foi o que aconteceu comigo. Este espetáculo degradante começou logo após a publicação do meu livro, em julho de 2016. O livro foi lançado no dia 5 de julho e, nesse mesmo dia, veio a público o primeiro discurso acrimonioso contra o historiador, logo pela pena de um servidor do Estado angolano, o adito cultural, em Lisboa.
Este capítulo terminou ou pensa fazer alguma ação?
Oh, Bernardo, eu não me espojo aos pés do bezerro de ouro. Eu com isto quero dizer que não estou à procura de dinheiro. Temos aqui uma questão muito séria. Transformaram a minha obra numa questão política. O que está aqui é uma obra científica. E eu não procuro vinganças, não procuro indemnizações. Esta vitória, se posso classificá-la assim, porque é uma vitória da historiografia, é uma vitória da ciência sobre a chicana, sobre aquilo que o MPLA pretendeu fazer ao longo destes tempos.
Era Carlos Pacheco, autor da obra Agostinho Neto, perfil de um ditador, que viu um tribunal português negar uma ação judicial da Fundação Agostinho Neto que o acusou de difamação. Falamos agora em Cabo Verde, onde o governo mobilizou 700 mil euros para financiar um plano de emergência para lidar com o novo coronavírus, face à exposição a países que enfrentam um surto, apesar de ainda não ter registrado qualquer caso. Foram cortadas verbas em vários ministérios previstas no orçamento e concentradas neste combate, lembrando que Cabo Verde segue neste momento mais de 20 pessoas que regressaram da China, quase todas em quarentena voluntária, mas nenhum deu positivo. Na China estudam ainda 350 cabo-verdianos, dos quais 15 estão de quarentena na cidade de Wuhan, epicentro do surto de novo coronavírus.
Thank you.
Na política na América, corrida presidencial democrata, todos os olhos estão voltados para a Carolina do Sul nesta semana, em antecipação às primárias de sábado. O ex-vice-presidente Joe Biden está à espera de uma vitória com a ajuda do grande número de eleitores afro-americanos para voltar à disputa e conter o momento do senador de Vermont, Bernie Sanders, que é o claro candidato à indicação democrata neste momento. Pesquisas recentes mostram Sanders próximo de Biden no primeiro lugar na Carolina do Sul, depois da forte exibição de Sanders nos três primeiros concursos em Iowa, New Hampshire e Nevada. O campo democrata aguarda, no entanto, as primárias da super terça-feira, no dia 3 de março, o dia mais importante do calendário eleitoral. Jornalistas e especialistas políticos alcunharam o termo décadas atrás para descrever o dia em que mais estados realizam eleições presidenciais, as primárias, ou também, como se diz em inglês, os caucuses, do que em qualquer outro dia do ano eleitoral. A super terça-feira é um importante teste político para candidatos que procuram a nomeação presidencial do seu partido. Um grande número de estados que realizam primárias no mesmo dia apresenta enormes desafios para os candidatos presidenciais e muitas vezes pode fazer avançar ou interromper uma campanha. É visto como o primeiro grande teste verdadeiramente nacional para um candidato a presidente. Vários estados maiores, com vários delegados em jogo, participam nesta super terça-feira, incluindo Califórnia e Texas, os dois maiores estados do país. Este ano, 14 estados mantêm as primárias no dia 3. As contagens de votos popular nos vários estados serão usadas para atribuir delegados prometidos aos candidatos. No total, 1.357 delegados estarão em jogo, o que representa cerca de 34% do número total de delegados que serão depois, são aqueles que vão votar na convenção de julho. Para ganhar a indicação presidencial do Partido Democrata, um candidato deve conseguir 1.991 de um total de 3.979 delegados à convenção. Dizer que as primárias não se realizam este ano praticamente no Partido Democrata, no Partido Republicano, aliás, porque, como é tradição, um presidente no final do primeiro mandato é candidato e não há adversário dentro do seu partido, que acontece este ano com Donald Trump. Continuamos agora com notícias internacionais. Vamos falar de uma catástrofe humanitária que está a deteriorar-se à medida que uma ofensiva governamental síria avança na província de Idlib. O João Santa Rita traz-nos este quadro.
Cerca de 900 mil pessoas fugiram das suas casas desde dezembro, incluindo 500 mil de crianças, e analistas dizem que a situação se está a deteriorar. Algumas famílias fugiram para um campo temporário na província, mas com várias facções em guerra em Idlib, os combates aproximam-se cada vez mais de zonas repletas de civis. Analistas afirmam que se vai testemunhar mais de destruição antes de um vencedor claro emergir. Muitas pessoas já tiveram que fugir várias vezes e não sabem o que fazer, como é o caso de Abdul Ahmed. Há pessoas em pior situação do que nós, há pessoas a morrer. Eu vi crianças a morrerem perto da fronteira com a Turquia. Centenas de pessoas foram mortas na batalha por Idlib, incluindo crianças que morreram de frio depois de fugirem das suas casas. Leva 2 dias a viagem de Idlib para Manbij, mas organizações humanitárias estão a preparar-se para multidões de novos deslocados nos próximos dias e semanas. Estas organizações afirmam que levar as pessoas a regressar às suas casas vai ser difícil, mesmo se a guerra acabar, como diz Mariam Mohamed, administradora do campo.
As pessoas precisam de trabalho e serviços básicos como água, eletricidade e empregos. Se conseguirmos ter serviços básicos, as pessoas regressarão às suas áreas.
As organizações internacionais apelaram a um cessar-fogo imediato em Idlib e acesso completo aos civis, cuja situação desesperada agrava-se diariamente.
Obrigado, João Santa Rita. Mudando de assunto, hoje o mundo acordou com a notícia da morte do antigo presidente do Egito, Hosni Mubarak, deposto em 2011, aos 91 anos de idade. Hosni Mubarak governou o Egito com mãos de ferro durante 30 anos, até renunciar ao cargo a 11 de fevereiro de 2011, devido à pressão da Primavera Árabe. Marla Salet recorda-nos a personagem de Hosni Mubarak.
Hosni Mubarak governou o Egito com mãos de ferro durante 30 anos, até renunciar ao cargo a 11 de fevereiro de 2011, na sequência dos protestos da Primavera Árabe. Natural de Menufia, Mubarak nasceu em 1928 e entrou na Força Aérea do Egito em 1950. Durante a chamada Guerra dos Seus Dias contra Israel, a Força Aérea do Egito ficou praticamente destruída. De seguida, Mubarak assumiu a liderança da Academia da Aeronáutica do seu país com a missão de reconstruir a Força Aérea para responder ao vizinho inimigo, o que foi feito em 1973. O então líder militar teve um papel importante no planeamento do ataque surpresa contra Israel na Península do Sinai. E de seguida, o presidente egípcio da altura, Anwar Sadat, recompensou-o com o posto de vice-presidente em 1975. Sadat assinou um acordo de paz com Israel e foi assassinado por radicais islâmicos em 1981. Mubarak estava ao seu lado, mas escapou ileso e assumiu a presidência do país. Hosni Mubarak venceu 3 eleições como candidato único e convocou uma quarta votação em 2005, que admitiu rivais. Apesar de sair vitorioso também nessa ocasião, dessa vez ele foi acusado de ter manipulado a competição. Em 1980, Hosni Mubarak ordenou a repressão de motins de soldados e refez relações diplomáticas com outros países árabes com quem o Egito havia cortado relações após o Tratado de Paz com Israel. Em 1980, o Egito foi readmitido na Liga Árabe e a sede foi levada para o Cairo.
Revista Esportiva na Voz da América. Começamos em Moçambique. O selecionador Luís Gonçalves anunciou a pré-convocatória dos Mambas para a dupla jornada com os Camarões, a contar para a qualificação para o próximo Campeonato Africano das Nações, CAN 2021. Ao todo, são 19 os atletas a atuarem no futebol moçambicano, sendo que a União Desportiva do Songo domina a lista com 7 jogadores convocados. O Costa do Sol é o segundo clube que mais jogadores cede, 4 ao todo. Ainda a destacar as estreias do defesa da Liga Desportiva de Maputo, Yude, e dos médios da Associação Black Bulls, Shirase e Ivan. Já os atletas que atuam fora do país, casos de Zainadine Júnior, do Marítimo, em Portugal, Mexer em Bordeaux, na França, Reinildo, na França, e o IT Nacional de Portugal irão integrar a convocatória final a ser conhecida dentro de sensivelmente 2 semanas. Na Europa, hoje é dia da Champions League, com 2 jogos de gigantes. Em Stamford Bridge, o Chelsea, que vem de uma vitória sobre o Tottenham de Mourinho, recebe o Bayern de Munique, enquanto o Nápoles acolhe o Barcelona, que lidera a Liga da Espanha e está em alta forma. Maradona, que levou o Nápoles à glória quando era jogador, disse que Messi é capaz de tudo, só espera que não esteja num dia tão inspirado. Falemos agora do coronavírus e o futebol. É verdade, a Federação Japonesa de Futebol anunciou hoje a suspensão até 15 de março de todos os jogos oficiais, entre os quais os da Liga e da Taça Nipónicas, devido ao surto do coronavírus. Na Itália, 6 jogos da próxima jornada da Liga Italiana, incluindo o Juventus-Inter, não vão ter público nas bancadas. Vincenzo Spadafora, ministro do Desporto, referiu que estas proibições terminam, no entanto, no próximo domingo, dia 1. No Reino Unido, Liverpool venceu ontem o West Ham por 4-2, depois de estar a perder por 2-1, e chegou aos 79 pontos, tendo 22 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Manchester City. Faltam 11 jornadas para o fim do campeonato, por isso 33 pontos em disputa, sendo que mais 4 vitórias garantem o título aos Reds. Ontem, a reviravolta foi feita pela dupla de costume, Mohamed Salah e Sadio Mané. Ainda na Inglaterra, o diretor executivo do Manchester United, Ed Woodward, afirmou que o clube está no caminho certo para o sucesso com o técnico Ole Gunnar Solskjaer, salientando também a reestruturação do plantel em curso e o compromisso com a visão do técnico norueguês. Apesar da equipa estar no 5º lugar, portanto, por agora, fora da Champions League no próximo ano, o Manchester reitera sua confiança no seu técnico, que começa a ser muito criticado nas bancadas. Chegou a hora de dar uma vista de olhos pelos jornais americanos. O Washington Post escreve: empresas americanas enfrentam consequências com o encerramento das fábricas na China devido ao coronavírus, e autoridades sanitárias americanas acabam de alertar para a quase inevitável expansão do coronavírus aqui nos Estados Unidos. O The New York Times escreve: casos de coronavírus reduzem-se na China, mas aumentam em vários lugares, e pré-candidatos democratas preocupados com a ascensão do senador Bernie Sanders nas sondagens a duas semanas da super terça-feira. Hoje há um debate, e o Miami Herald diz que uma família Emerson Esserman, aliás, doa $2.500.000 para promover o jornalismo de investigação em tempo de fake news. Regressamos com muito mais. Voz da América, emissão vespertina em português, a partir de Washington, 25 de fevereiro. Aqui aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet, sempre voaportugues.com, pode acompanhar essa emissão, e durante todo o dia temos muitas informações. Igualmente estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. A referência é a mesma, voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o 908-652-4584, vou repetir, mais um, 908-652-4584. A assistência técnica é assegurada por Rob McLean, a produção geral é do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: relatório revela que mulheres com HIV-Sida na África do Sul foram forçadas a se esterilizarem. Donald Trump, primeiro-ministro indiano, anunciou negociações para um acordo de livre comércio, e morreu o antigo presidente do Egito, Hosni Mubarak. Hoje é terça-feira, é dia da página de saúde. Mais à frente vamos ter Ana Guedes e Amanso Miguel com a saúde. Também é dia da política na América. Vamos falar sobre a campanha no Partido Democrata. Mas comecemos em Moçambique, onde inicia-se na quinta-feira o julgamento do antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, do ex-presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, José Viegas, e do antigo gestor da empresa americana General Electric naquele país, Mateus Zimba, estão envolvidos no legado esquema de corrupção na compra de dois aviões à fabricante brasileira Embraer, como nos conta o Ramos Miguel.
O Gabinete Central de Combate à Corrupção de Moçambique acusa os três arguidos de consertar entre os anos 2008 e 2009 com a fabricante brasileira Embraer um esquema de corrupção que consistiu na sobrefaturação do preço de duas aeronaves para beneficiarem de pagamento de luvas. Com efeito, o preço de cada avião passou de 32 milhões para $32.690.000 para não comprometer os lucros da Embraer e garantir o dinheiro da comissão. Entretanto, em alguns círculos de opinião, este julgamento é visto como uma indicação de que o governo e os tribunais já sentem a pressão interna e externa para que a corrupção seja combatida com muita determinação por causa das consequências extremamente negativas que este tipo de prática está a provocar na sociedade moçambicana. A justiça está a fazer o seu papel. É verdade que, do ponto de vista das expectativas, as pessoas andam muito desalentadas relativamente ao funcionamento do sistema de justiça, considerou o analista Fernando Mbanzi.
Para o caso em concreto, eu sinceramente quero acreditar que é um processo normal. Os três indivíduos estão acusados de ter participado no espalho das linhas aéreas de Moçambique. O processo iniciou há muito tempo, foi investigado e, tendo sido marcado o julgamento, significa que o tribunal não tem elementos suficientes para levar os três acusados já para julgamento. E acredito que, ao longo do processo de julgamento, algumas indicações complementares do que efetivamente aconteceu em relação àquele processo não serão tornados por...
O Opinião contrária tem António Muxanga, para quem este julgamento não passa de uma manobra de diversão, interrogando-se por que a antiga presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Agrário, Cetina Sitosi, condenada a 18 anos de prisão maior por envolvimento no esquema de desvio de 170 milhões de meticais, não está na cadeia.
Se houvesse a vontade de combater a corrupção, não de forma seletiva, em forma de vingança, a Cetina já devia estar na cela há muito tempo. Então, esse é mais um jogo de malabarismo que visa entreter os poucos atentos.
Para Alexandre Chour, é necessário julgar e condenar os corruptos, mas o combate à corrupção não se deve resumir apenas a isso, porque não é a solução.
É preciso investir muito na prevenção, na educação pública, para que as pessoas mudem de atitude. Sei que isso vai ser bastante difícil, porque a corrupção é Moçambique, é um modo de viver.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições realiza neste momento uma recontagem dos votos da segunda volta da eleição presidencial de 29 de dezembro, como determinou o Supremo Tribunal de Justiça. A Voz da América está a acompanhar esta reunião. A qualquer momento podemos trazer, através da nossa página voaportugues.com, o resultado do encontro. Em causa, um recurso interposto pelo candidato Domingos Simões Pereira, que, segundo os resultados da Comissão Nacional de Eleições, perdeu a eleição para o Manuel Sissoko Embaló. Embaló, entretanto, anunciou que tomará posse na quinta-feira, dia 27, mas ontem o grupo parlamentar do MADEM G15, partido que apoia Umaru Sissoko Embaló, pediu ao presidente do Parlamento a convocação de uma reunião da Comissão Permanente para sexta-feira, dia 28, tendo como principal ponto de agenda a convocação de uma sessão plenária para a investidura do novo presidente. Em Angola, as atividades nas universidades públicas podem ser paralisadas a partir de sexta-feira, revelou o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior. António Nahambo diz que a greve servirá para manifestar o descontentamento da classe sobre a forma como tem sido gerido o setor. Desde Lubango, o Teodoro Albano.
Segundo o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, António Nahambo, a greve serve para manifestar o descontentamento da classe sobre a forma como tem sido gerido o setor.
A ciência não se faz de barriga vazia. A ciência exige sacrifício, exige meios para ser devidamente ministrada, e esses meios não existem. E, em primeiro lugar, o mais importante no meio de tudo é o homem. Quando o homem está insatisfeito, quando o homem não se sente valorizado por aqueles que têm essa função e, pelo contrário, é simplesmente desprezado e posto à parte, naturalmente não é possível nós construirmos uma sociedade segundo quer o atual presidente, o camarada João Lourenço.
Os atropelos aos direitos dos docentes que reivindicam o pagamento de subsídios em atraso desde 2013 e o facto de não haver até agora eleições no ensino superior para a indicação de novos gestores, como manda a lei, são alguns dos fatores que podem levar a esta paralisação, segundo o secretário regional do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Francisco Cruz.
Cogita-se que existem vários motivos, mas, na verdade, nós entendemos que se nós não demonstrarmos uma postura diferente, continuaremos com os problemas cada vez mais agudizados e voltaremos a ter gestores que são nomeados, vamos assim dizer, por bajulação e até por nepotismo. Né? Estes são os fatores que levarão eventualmente a uma greve no ensino superior.
O Sindicato dos Professores do Ensino Superior diz ter recebido garantias do governo do pagamento dos subsídios em atraso até 28 do corrente mês. A Voz da América tentou sem sucesso obter uma reação da entidade patronal. De acordo com o calendário académico de 2020, as aulas neste sistema de ensino arrancam no próximo mês de março. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América, emissão vespertina em português. Nesta terça-feira, o mundo acordou com a notícia da morte do antigo presidente do Egito, Hosni Mubarak, deposto em 2011, morreu aos 91 anos de idade. Mar Lassaret lembra-nos a figura do antigo líder do Egito.
Hosni Mubarak governou o Egito com mãos de ferro durante 30 anos, até renunciar ao cargo a 11 de fevereiro de 2011, na sequência dos protestos da Primavera Árabe. Natural de Menufia, Mubarak nasceu em 1928 e entrou na Força Aérea do Egito em 1950. Durante a chamada Guerra dos Seus Dias contra Israel, a Força Aérea do Egito ficou praticamente destruída. De seguida, Mubarak assumiu a liderança da Academia da Aeronáutica do seu país com a missão de reconstruir a Força Aérea para responder ao vizinho inimigo, o que foi feito em 1973. O então líder militar teve um papel importante no planeamento do ataque surpresa contra Israel na Península do Sinai. E de seguida, o presidente egípcio da altura, Anwar Sadat, recompensou-o com o posto de vice-presidente em 1975. Sadat assinou um acordo de paz com Israel e foi assassinado por radicais islâmicos em 1981. Mubarak estava ao seu lado, mas escapou ileso e assumiu a presidência do país. Hosni Mubarak venceu 3 eleições como candidato único e convocou uma quarta votação em 2005 que admitiu rivais. Apesar de sair vitorioso também nessa ocasião, dessa vez ele foi acusado de ter manipulado a competição. Em 1980, Hosni Mubarak ordenou a repressão de motins de soldados e refez relações diplomáticas com outros países árabes com quem o Egito havia cortado relações após o Tratado de Paz com Israel. Em 1980, o Egito foi readmitido na Liga Árabe e a sede foi levada para o Cairo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, o convidado no Angola Fala Sol é Belchi Vucu-Vucu. Ele é coordenador da Comissão Instaladora do novo projeto político Para Já Servir Angola, também antigo líder da Casa CE. Sexta-feira, no Angola Fala Sol, através da rádio e também através do Facebook da Voz América. Terça-feira é dia da política na América e hoje vamos falar sobre a corrida presidencial democrata em que todos os olhos estão voltados para a Carolina do Sul neste sábado em antecipação às primárias. O ex-vice-presidente Joe Biden está à espera de uma retumbante vitória com a ajuda do grande número de eleitores afro-americanos para voltar à corrida e conter o momento em que o senador de Vermont Bernie Sanders continua a ser o grande candidato à indicação democrata. Pesquisas recentes mostram Sanders próximo de Biden também na Carolina do Sul, depois da forte exibição de Sanders nas três primeiras primárias em Iowa, New Hampshire e Nevada. O campo democrata aguarda, no entanto, as primárias da super terça-feira, no dia 3 de março, o dia mais importante do calendário eleitoral americano, além da eleição, que será no dia 3 de novembro. Mas o que é o super A super terça-feira. Jornalistas e especialistas políticos alcunharam o termo décadas atrás para descrever o dia em que mais estados realizam eleições presidenciais, primárias, ou como se conhecem aqui os caucus, do que em qualquer outro dia do ano eleitoral. A super terça-feira é um importante teste político para candidatos que procuram a nomeação presidencial do seu partido. Um grande número de estados realizam primárias no mesmo dia, o que é um enorme desafio para os candidatos presidenciais e muitas vezes pode fazer avançar uma campanha ou interromper uma candidatura. A super terça-feira é vista como o primeiro teste verdadeiramente nacional para um candidato a presidente. Vários estados grandes, com vários delegados em jogo, participam na super terça-feira, como, por exemplo, Califórnia e Texas, os dois maiores estados e os dois maiores colégios eleitorais do país. Este ano, 14 estados mantêm primárias no dia 13. As contagens de voto popular nos vários estados serão usadas para atribuir delegados aos candidatos. No total, 1.357 delegados estarão em jogo nesta terça-feira, 3 de março, o que representa 34% do número total de delegados que serão alocados durante
a temporada das primárias e dos caucus. Para ganhar a indicação presidencial no Partido Democrata, um candidato deve garantir 1.991 delegados de um total de 3.979 à Convenção de Julho. Os delegados democratas vão selecionar o seu candidato na Convenção Nacional que se realizará em Milwaukee, no estado do Wisconsin. Além das primárias da super terça-feira, o território da Samoa Americana realizará um comitê democrata no dia 3. Os democratas registados e que moram no exterior do país votarão nas primárias durante o dia 3 a 10 de março. Durante a campanha de 2000, por exemplo, o democrata Al Gore e o republicano George W. Bush garantiram efetivamente suas indicações com vitórias na super terça-feira. Em 2016, de forma quase surpreendente, o republicano Donald Trump venceu 7 dos estados contestados na super terça-feira. A corrida democrata concentra todas as atenções porque, como é tradicional, um presidente no final do primeiro mandato não tem adversário dentro do partido, o que acontece agora com Donald Trump. Talvez Bernie Sanders esteja melhor colocado para sair bem devido às suas fortes prestações até agora em Iowa, New Hampshire e Nevada. Ele também tem uma forte base de arrecadação de fundos e uma angariação de campanha que o mantém, uma organização de campanha que o mantém muito competitivo na maioria dos estados que votam no dia 3 de março, indicam as sondagens. Mas agora ele pode ter outros desafios em vários estados, por exemplo, onde se postule bem o antigo presidente da Câmara de Nova York, Michael Bloomberg, e talvez Joe Biden. Bloomberg já gastou US$ 600 milhões em anúncios na televisão para aumentar a sua candidatura. Portanto, por agora, é esperar as primárias de sábado e o Super Tuesday, Super Terça-feira, no próximo dia 3 de março, para saber se haverá já um candidato democrata à eleição de novembro. Continuo a acompanhar a Voz da América, emissão vespertina em português. É hora de abrirmos a página da saúde com Ana Guedes e o Hans Miguel. Hoje vamos falar sobre problemas do sono.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este é o Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E para vos falar de saúde, está convosco Ana Guedes.
E o Hans Miguel. Olá, Ana.
Olá, Mance, olá, amigos. Nós vamos falar hoje de algo interessante. Sono, isto porque quantas pessoas acordam de manhã e apesar de terem dormido 6, 7, 8 horas, dizem eu até poderia dormir mais. Isto porquê? Porque um estudo da Gallup mostra que quase metade das pessoas tem algum nível de privação de sono.
E às vezes o cansaço matinal é descartado como um mero inconveniente, mas o estudo, Ana, diz que a falta de sono piora o humor, enfraquece a memória e afeta a tomada de decisões durante o dia. Antes de continuar, se calhar, Ana, isto tem muito a ver também connosco.
Tem, de facto, muito a ver connosco, tem muito a ver com os dias de hoje, em que temos uma série de elementos, equipamentos digitais...
Que brinquedos.
Brinquedos que muitas vezes nos distraem e que nos levam a não fechar o olho, porque queremos estar sempre a ver o que é que está a entrar no feed, quais são as últimas notícias, mas pronto... Como é que se pode dormir mais, Amâncio?
Ana, esta pesquisa diz que, ou melhor, sugere que é preciso identificar a hora exata em que alguém deve dormir, pensar em quando deve acordar de manhã, em vez de tentar mudar o seu comportamento de imediato. Eles dizem que é preciso fazer uma auditoria noturna de como gasta o seu tempo depois de trabalho para encontrar atividades improdutivas que estão a consumir o seu tempo. E também dizem que é para combater o desperdício de tempo, criar uma rotina agradável para cada um de nós e que também pode ajudar.
O que é interessante é que este estudo diz que nós não somos mais eficazes a trabalhar quando estamos com sono, portanto, privados de sono, do que quando estamos bêbados, o que é assim uma relação meio estranha, não é?
Meio estranho, mas...
Mas pronto, estudo é estudo.
Tem provas eles. E também dizem que vale a pena aqui sublinhar que nenhuma quantidade de cafeína pode compensar totalmente a falta do sono. E dizem que enquanto um café com leite, por exemplo, pode deixá-lo mais alerta, também eleva o seu nível de stress e deixa-o tenso, prejudica a sua capacidade de se conectar com as pessoas. E dizem algo mais, Ana, que o café também pode restringir o pensamento criativo. E nós que tomamos muito café a pensar que estaremos alerta.
E há um ditado popular que diz que dormir cedo dá saúde e faz crescer, não é? Assim, algo assim parecido.
Algo parecido.
Assim, algo parecido. E, de facto, eles dizem que o nosso corpo, nós para darmos, de facto, rendimento, temos que descansar. Pura e simplesmente, não há outra coisa a fazer. E ressalta um ponto importante. Nos dias em que florescemos, e daí está este tal ditado antigo, a semente quase sempre era plantada na noite anterior. Ou seja, nós tínhamos que dormir da noite anterior, durante a noite, para no dia seguinte estarmos fresquinhos que nem uma couve.
É um investimento que devemos fazer para nós mesmos. É que é interessante, Ana, que aqui mesmo também nos fintamos. E quem fica prejudicado, às vezes, é o patrão.
Olha, e aqui continua-se a dizer que 8 horas é o mínimo recomendado. Quantos de nós só dormimos 6? Mas pronto, passando à frente. 8 horas. Dicas, como é que nós devemos preparar-nos para dormir?
Há uma dica que é interessante e eu gosto. Ana, não sei se a Ana vai gostar. Diz assim, leia algo que o faça feliz.
Não sei se faz feliz, mas pelo menos ler algo é importante.
Eles indicam que a ficção, a poesia e também as novelas aos quadradinhos, o que quer que mantenha a sua atenção sem muito esforço e deixam também com muito humor. Mas deixam um aviso, nunca leia nada relacionado com trabalho na cama.
Eu nem te
cama.
Vou perguntar se é isso que tu fazes, mas pronto, porque aí nós nos começamos a relaxar. E de facto, quando tu lês, o cérebro é como se começa assim a relaxar, a fechar, e o teu corpo fica mais descontraído para ir dormir. Para além de mais, não podemos dormir num sítio nem muito frio, nem muito quente, e devemos evitar um determinado tipo de luz.
É verdade, é a luz azul. Essa exposição à luz azul, que é do tipo de luz que temos nos nossos telefones e também nas telas de computador, porque dizem que suprime a melatonina no corpo, um hormônio que nos faz sentir sono. E outros estudos mostram que reduzir a exposição à luz azul, banindo as telas antes de dormir ou usando óculos que bloqueiam a luz azul, melhora a qualidade de sono.
Depois tem duas outras coisas que eu acho interessante. Um deles é criar um ambiente parecido com o spa, ou seja, uma coisa relaxante, descontraída, com luzes assim diminutas, ou seja, não luzes muito...
Uma good life, assim.
Uma música suave, acender uma vela. Eu aí não recomendaria, porque se adormece e depois a vela fica acesa e ainda pode pegar fogo. Mas pronto, deixemos a vela. Pelo menos música suave, luzes reduzidas, e depois dizem que esta é uma altura, às vezes, que nos aparece uma série de pensamentos. A gente deve ter um bloco à mão para tomar notas, mas não só por isso, porque eles dizem que nós devemos fazer algo quando temos um bloco de notas às mãos. É o quê?
É verdade. Dizem que uma das maneiras mais eficazes de aumentar a felicidade é expressar a gratidão. Dizem que pode sentir gratidão ao escrever uma nota de agradecimento a alguém de quem gostamos ou, em particular, tomando uma lista de alguns destaques do dia num diário.
E há aqui duas coisas que eles sugerem que podem ser contraditórias. Uma, por um lado, é meditar, e quando meditas, eu já me aconteceu, acabo por adormecer. Mas porquê? Porque reduz o stress, e a outra é fazer uma caminhada. Se puderes, se estiveres numa zona de segurança, em que podes, porque descontrai. Dizem pelo menos 30 minutos cada noite antes de dormir. Não sei se isto é muito possível de ser feito, mas pelo menos em termos de meditar, em termos de descontrair, é possível.
São as várias dicas. Outras dicas, Ana, que eles falam, dizem que qualquer que seja a sua opção em dormir, faça o possível para mantê-lo livre de energia negativa. Que tal esta?
Que tal esta? E assim nos despedimos. Foi um espaço daqui na Voz da América, nesta emissão de Vespertina em Português, com o vosso Estevana Guedes.
E o Amancio Miguel.
Até para a semana.
Até para a semana.
Mas por agora não vamos dormir, vamos ficar com No Fiança, tema do Tabanca Jazz.
Da Banca Jazz, aqui com o tema No Fiança. Antes das notícias, com as quais vamos fechar esta emissão da Voz da América, o presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi disseram hoje que os seus países preparam um grande acordo comercial. No final da visita de Trump à Índia, em conferência de imprensa, o presidente americano anunciou a conclusão de um acordo para a Índia comprar 3 mil milhões de dólares em helicópteros e outros equipamentos militares e disse que Washington e Nova Delhi vão comprar em outros temas. Um dia depois, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde ter advertido para uma possível pandemia devido ao novo coronavírus, o Irã anunciou hoje que 15 pessoas morreram enquanto vários países fecharam e cortaram ligações com o Irã. Os governos do Afeganistão, Kuwait, Irã e Oman relataram novos casos. Na Ilha das Canárias, um hotel com 1000 pessoas está de quarentena. Na China, o número de casos subiu para 77.658 nas últimas horas. O Tribunal Supremo de Lesoto vai decidir se o primeiro-ministro Thomas Thabane pode reivindicar imunidade ante a acusação de que ele assassinou a sua anterior esposa. O próprio partido de Thabane, a Convenção Albazoto, quer que ele se afaste imediatamente do cargo. Um novo relatório revela que dezenas de mulheres HIV positivas foram forçadas ou coagidas a esterilizarem-se depois de dar à luz em 15 hospitais públicos na África do Sul entre 2002 e 2005. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje da Voz da América, 25 de Fevereiro. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, Rob McLean e Álvaro de Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.